passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, começando mais um Cristo em Casa. Como é bom saber que você está ligado aqui com a gente, vai participar de mais um culto de adoração ao nosso Deus, a nossa equipe reunida, como sempre, né, às quintas-feiras, meu bispo querido, Bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil. Meu bispo, que alegria tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Débora Lira, bom também, Débora, ter você aqui na nossa Igreja Cristo em Casa. Que alegria, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, Eliel. Boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davi Gualberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão querido, bom também tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, meu mano Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido Davi Gualberto. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora Linda. Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia. Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos orar? Vamos abrir o nosso Cristo em Casa? Juntamente com o bispo Davi Gualberto.
Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, glorificado, bendito e exaltado seja o teu nome para todo sempre. Este é o dia que o Senhor nos fez e nós estamos nos alegrando e nos regozijando nele. Queremos louvar o teu nome porque mais uma vez o Senhor nos reúne, o Senhor nos chama a todos, homens e mulheres, moços e moças, reunidos em centenas e milhares de cidades, em dezenas de estados, ó Deus, no Brasil e em outros países, através da internet, para cultuar, para adorar e para bendizer o teu nome, aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, na nossa querida rádio Melodia. Meu Senhor, muito obrigado, porque sabemos que tu ouvirás a nossa oração, sabemos que tu receberás o nosso louvor e sabemos que tu nos falarás através da tua poderosa palavra, que vidas serão alcançadas pela mensagem transformadora do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que ao final o teu nome será glorificado e exaltado. Seja com o pastor Eliel do Carmo, ser com o deputado Fábio Silva na condução deste culto e dá-nos a tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Eu sei que esta grande tempestade está roubando a sua fé. Eu sei que esta angústia e o medo estão dizendo que é o teu fim. Mas o nosso Deus não perdeu o controle. A sua vida está em suas mãos. Pode o vento soprar, o mar se enfurecer, mas do céu há uma voz gritando: volte a sonhar. Volte a sonhar, estou contigo, há esperança pra sua história. Volte a sonhar, eu te levanto, tenho controle de tudo. Volte a sonhar, estou contigo, há esperança pra sua história.
volte a sonhar. Eu te levanto, tenho controle de tudo. Mas o nosso Deus não perdeu o controle. A sua vida está em suas mãos. Pode o vento soprar, o mar se enfurecer, mas do céu há uma voz gritando: volte a sonhar.
Samuel Messias, volte a ter fé. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o querido bispo Davi Gualberto, que já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
O texto bíblico para a nossa meditação esta noite se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 17.
Queremos cantar, vamos cantar, parabéns pra você. Nesta data querida, queremos cantar pra você.
E nesse momento especial do culto da Igreja Cristo em Casa, nós queremos parabenizar você que completa mais um ano de vida. E quem vem trazendo o abraço companheiro juntamente comigo é a nossa querida Débora Lira.
Isso mesmo, Fábio, já estou aqui a postos para abraçar os nossos lindos e lindas que fazem aniversário hoje. Não podemos esquecer mesmo, né? Estamos tão alegres em poder neste dia parabenizar você que completa mais um ano de vida. Olha, que as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre você, que o amor de Deus, que as mãos do Senhor te proteja hoje e sempre, tá bom? Um abraço, companheiro. Dorcas Peixoto Miranda, trocando de idade, Eliene Francisco Dias, Marluce Machado Cardoso, alô Valquíria família Marques de Oliveira Gomes, Lóis de Pinheiro de Oliveira, Marcos de Lima Fernandes. O versículo para você meditar está em Ezequiel 36:26. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Medite nisto e parabéns!
Clamou sem nem falar, se sentiu num vale de ossos secos, sem ter força e ânimo pra levantar. Hoje venho com autoridade pra te olhar nos olhos e falar. Profetizo que hoje os teus sonhos, em nome de Jesus,
eita louvor lindo, em homenagem aos aniversariantes do dia, parabéns, parabéns. Olha gente, chegou então esse momento especial de oração, nós vamos estar orando, Fábio Silva, com alguns pedidos de oração aí, né Fábio? Vamos estar então ouvindo esses pedidos e na sequência todos nós clamando ao nosso Deus, junto com o bispo Davi Gualberto.
Ele é o nosso irmão Paulo de Souza, de São João de Meriti. Pede oração para que ele possa conseguir fazer uma cirurgia de hérnia em nome de Jesus. E pede ajuda em oração. De Duque de Caxias, a nossa irmã Djanira. Ela pede oração para ela, toda a sua família, em especial para seu esposo, Eduardo. De Duque de Caxias também, a irmã Lucimere pede oração para ela e toda a sua família. De Rio Bonito, a irmã Tânia Regina pede oração para sua saúde e para toda a sua amada família. E a nossa irmã Rosane Cordeiro, de Figueiredo, pede oração por ela. A irmã informa que está afastada da igreja e não está sentindo vontade de voltar e pede ajuda em oração. E nós estaremos orando nesse momento, minha irmã, por você e todos aqueles que necessitam de oração.
Senhor nosso Deus e Pai querido, nós te agradecemos por mais esta noite tão especial em que louvamos o teu nome através desses louvores, em que clamamos já a ti, em que fomos alimentados pela tua palavra, por esta comunhão de tantas pessoas, de várias denominações evangélicas, outros de outras matizes religiosas, outros até ateus, que param nesse momento para ouvir a tua palavra, para serem tocados por ti, pessoas que o Senhor traz de forma milagrosa e coloca na frente desse rádio, sintonizado aqui na melodia, para serem tocadas por ti. E são por estes que nós clamamos nesta hora, são por estes que nós intercedemos nesta hora. Toca, toca em cada uma destas vidas, transforma, cura, liberta, renova, restaura, salva. Pessoas que precisam de salvação, que precisam de libertação, agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, podes tocar nestas vidas e fazer uma obra extraordinária, sobrenatural, que somente o Senhor é capaz de realizar. Pai, nós oramos por cada uma dessas vidas, confiando e crendo que o Senhor está agindo e o teu nome será glorificado e exaltado. Muito obrigado por esta noite, pela nossa rádio Melodia, por cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. A sua vida ele entregou na cruz, a fim desse amor revelar. Ele quer que eu siga cada dia, não me deixa só. Contigo venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. O seu amor eu aceitei, enfim, e tudo novo se tornou.
Ele quer
Pois é, graças a Deus, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Já já nós vamos ouvir a palavra de Deus aos nossos corações, alimento para as nossas vidas. E eu quero aqui abraçar todos os pastores, Michel Camargo, Fábio Silva, meu pastor querido. Olha quantas pessoas, quantos pastores queridos acompanhando a gente agora, não só no Rio de Janeiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro acompanhando a gente online. Então, você é meu pastor querido, juntamente aí com a esposa, com a família, fazendo do culto da Igreja Cristo em Casa, o culto doméstico. Muita gente faz do culto da Igreja Cristo em Casa o seu culto doméstico, né? Ou talvez o único culto possa estar prestando a Deus. Então, o nosso abraço, o nosso carinho, muito obrigado aí pela valiosíssima companhia nesta noite. Momento muito aguardado, muito esperado aqui por todos nós da Igreja Cristo em Casa, quando ouviremos agora a voz de Deus através da sua santa palavra. Bispo Davi Gualberto.
Bom, mais uma vez estamos reunidos e unidos aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. Esse espaço que se abre todos os dias para que nós possamos nos reunir de diferentes denominações evangélicas, até irmãos que não são evangélicos, não pertencem a uma igreja evangélica, mas que também se reúnem conosco nesta noite, neste horário, para buscar o Senhor, para ouvir a sua palavra, não é? Que bom, mais uma oportunidade estarmos reunidos. E conforme nós já mencionamos, o texto bíblico para a nossa meditação esta noite se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 17, que nos diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Eu queria esta noite estar meditando com vocês sobre esse aspecto lindo da vida cristã, que é este posicionamento espiritual que nós fomos colocados por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a expressão que o apóstolo Paulo utiliza aqui é que nós reinamos em vida em Cristo Jesus. O que seria isto? O que seria este reinar em vida? Para que nós possamos compreender, de fato, esta expressão, nós precisaremos retroceder lá no Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, lá no versículo 26, o texto nos diz assim: e disse Deus, façamos um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Eu vou aqui intensificar ou esta expressão, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O versículo 27 e 28 nos diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então nós vemos aqui que Deus deu ao homem e à mulher autoridade plena, autoridade total, absoluta, de dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre todo gado e sobre todo réptil e sobre toda a natureza. Nós não tínhamos aqui nesse momento nenhuma enfermidade, nenhuma doença, nenhuma mazela, pessoas sofrendo pelas vicissitudes que o mundo hoje nos apresenta. Era um jardim perfeito, era um clima perfeito, tudo estava em ordem, de fato o homem reinava sobre a terra. Porém, entretanto, o homem desobedeceu a ordem de Deus. Deus fez apenas uma restrição. O homem podia tocar e dominar e se aproximar e desfrutar de tudo que havia no jardim. Mas Deus fez ao homem uma restrição. Que naquela árvore que estava no centro do jardim, o homem não podia tocar e nem comer daquele fruto. E foi justamente o que o homem fez, desobedecendo a ordem de Deus. Tocou naquele fruto, comeu daquele fruto. Quando o homem comeu do fruto que Deus havia proibido que ele comesse, então todas as mazelas, Deus havia feito um juramento ao homem, que no dia em que eles comessem daquele fruto, eles morreriam. E de fato se cumpriu aquilo que Deus havia prometido. O homem morreu. Morreu espiritualmente, porque foi separado de Deus. Morreu emocionalmente, porque se envergonhou. E morreu fisicamente. A morte entrou no cenário da humanidade. Mas ali mesmo, no Éden, Deus fez uma promessa, no capítulo 3, versículo 15 do Gênesis. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa da redenção, a promessa da restauração foi feita por Deus. E aí Jesus veio. Jesus veio. Deus prometeu que iria restituir o homem à posição em que ele estava. E Jesus veio. Deus não perde nunca. Ele é fiel. Ele é fiel. E ele cumpre as suas promessas. E é disto que o apóstolo Paulo está falando, que se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, ou seja, por causa da ofensa de Adão e Eva, a morte veio ao mundo e reinou no mundo, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Então, quando Jesus veio e para nos redimir, quando Jesus veio para nos resgatar, ele pôs fim a essa sina de sofrimento, a esta sina de separação do homem com Deus. O capítulo 5 esse mesmo capítulo 5 de Romanos, no versículo de número 1, que é o contexto do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo nos diz isso: tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, a entrada nesta graça, a entrada neste posicionamento que nós lemos aqui no versículo 17, que é reinar com Cristo, ela só é possível aos salvos. Ela só é possível aos regenerados. Ela só é possível aos justificados por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, nós precisamos entender que este reinar com Cristo não está atrelado às questões temporais, às questões desta vida. Não, porque as questões desta vida são passageiras. As questões desta vida são passageiras, não é? Mas estar reinando com Cristo fala de um posicionamento espiritual. Um posicionamento espiritual. E é deste posicionamento que nós não podemos abrir mão. E o modelo desta nova posição em que nós temos em Cristo Jesus, foi o próprio Jesus quem deu. O Evangelho de Lucas, no capítulo 4, nos versículos 18 e 19, nós vamos ver ali algo muito interessante. Jesus, ele entra na sinagoga e toma o livro do rolo, o rolo do livro do profeta Isaías, logo depois da sua tentação. E quando ele abriu o livro, versículo 17, ele achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e aos olhos de todos na sinagoga, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos dele, então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Então, neste momento, Jesus estava dizendo ali com clareza que nele estava se cumprindo aquela profecia de Isaías, que o seu reino não seria um reino visível, um reino físico, um reino temporal, mas o seu reino seria espiritual. Espiritual. O propósito da manifestação de Cristo não seria um propósito temporal, seria antes um propósito espiritual. No capítulo 18, no Evangelho de João, lá no versículo de número 36, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então fica claro aqui que o reino de Cristo, e nós reinamos em Cristo, e isto precisa ficar muito bem claro, nós reinamos em Cristo, se nós reinamos em Cristo, o reino de Cristo não é temporal. O reino de Cristo não é deste mundo. O reino de Cristo é espiritual. Então, nós precisamos entender que reinar com Cristo não é simplesmente um domínio, não é a restauração daquele domínio que Adão tinha sobre as coisas do Éden, mas é a restauração do nosso domínio no que se refere às coisas espirituais. Você está lembrado lá de Jesus quando, em resposta às palavras de Pedro, que ele estabeleceria a sua igreja, o que, que Jesus disse a Pedro? Eu darei a esta igreja as chaves do reino. Mas que reino? Reino da terra? Não. Eu darei a minha igreja as chaves do reino dos céus. Do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então nós temos as chaves do reino? Sim. Nós reinamos com Cristo? Sim. Só que este reinado é um reinado espiritual. É um reinado sobre o reino dos céus. É um reinado que não se reina em trono, em cetros, em coerção, em domínio, mas é um reinado que se faz de joelhos. É um reinado que se faz em serviço ao próximo. É um reinado que se faz como exemplo. Então eu diria que os cidadãos desse reino, eles não são caracterizados por uma coroa, nem por um cetro, nem por um trono, nem por ostentação. Mas os cidadãos desse reino são caracterizados por um estilo de vida daqueles que participam do reino. Então é fácil você identificar aqueles que fazem parte do reino. Por quê? Porque o estilo de vida deles é um estilo de vida característico. É um estilo de vida peculiar daqueles que fazem parte do reino. O estilo de vida deles é um estilo de vida diferente. É um estilo de vida diferente. Por isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 13, vós sois, capítulo 5, versículos 13 a seguir, vós sois o sal da terra. Olha que texto que precisa estar claro aos nossos olhos. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. E aí ele arremata no versículo 16, dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, os cidadãos do reino, eles têm um estilo de vida que os identifica como cidadãos do reino. Quem reina com Cristo, ele é um cidadão do reino. E como cidadão do reino, e como aquele que reina com Cristo, ele tem um estilo de vida de cidadão do reino. Ele é sal da terra, ou seja, ele é o equilíbrio deste mundo. Ele não anda em confusão, ele não anda em contenda, ele não anda em discórdia, ele não anda em disse-me-disse, ele não anda perseguindo ninguém, ele não anda caluniando ninguém, ele não anda difamando ninguém, porque ele é sal da terra. Ele é o tempero deste mundo. Ele traz equilíbrio no ambiente que ele está. Ele é a luz do mundo. Ele não está mais em trevas. Se ele não está mais em trevas, o ambiente que ele chega tem que ser um ambiente iluminado. Ele não é tomado pelas trevas. Pelo contrário, ele ilumina ambiente de treva. Então, ele não mente como seus colegas, ele não se prostitui como seus colegas, ele não adultera como seus colegas, ele não rouba como seus colegas, ele não faz falcatruas como seus colegas, ele não anda em depravações morais como seus colegas, porque ele reina em vida. Ele é um cidadão do reino de Deus. Você está entendendo o que é reinar em vida? É um estilo de vida. Não é um cetro, não é uma coroa, não é um trono, não. Mas é um estilo de vida que caracteriza aqueles que são cidadãos do reino de Deus. A vida dele é uma vida transformada, é uma vida liberta, uma vida restaurada. Por isso que o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei dos vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o nosso culto racional é ter a nossa vida entregue ao Senhor como sacrifício, como oferta. É estar totalmente e exclusivamente dedicado a Deus. E aí, no versículo 2, do capítulo 12 aos Romanos, ele nos faz esse desafio: e não vos conformeis com este mundo, e não andeis na mesma forma que este mundo, na mesma forma que este mundo, mas transformai-vos. Ou seja, não é possível transformar o mundo, mas é possível transformar-me a mim mesmo. Como? Pela renovação da minha mente. Evangelho é isso. Evangelho é metanoia. É mudança de mente. Porque mente transformada, sentimentos transformados, comportamentos transformados. Eu vou repetir. Mente transformada, sentimentos transformados, comportamentos transformados. Todos aqueles que são cidadãos do reino, todos aqueles que reinam em Cristo Jesus, reinam em vida em Cristo Jesus, têm a mente transformada, têm os sentimentos transformados, consequentemente terão o comportamento transformado. E aí ele diz que quando nos transformamos a nós mesmos pela renovação da nossa mente, nós experimentamos aquilo que os cidadãos do reino experimentam, aquilo que que aqueles que fazem parte, aqueles que reinam em vida com Cristo Jesus, experimentam a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, meus queridos irmãos, isto é reinar em vida. Reinar em vida não é a busca por um reino deste mundo, não é a busca por um reino, por um domínio temporal, mas é alguém que entrou no reino por meio da justificação em Cristo Jesus e agora, reinando em vida com Cristo Jesus, eles mostram, eles testificam, eles testemunham que de fato estão neste reino dando um bom testemunho, sendo sal na terra e sendo luz do mundo. Este é o conhecimento que precisamos ter. E se conhecermos isso, nós precisamos nos submeter. Nós precisamos nos submeter a esta verdade, nos submeter a esta realidade e, de fato, demonstrarmos ao mundo que nós reinamos em vida com Cristo Jesus. Nós somos cidadãos deste reino. Você está lembrado em Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 1, que Jesus estava sendo assunto aos céus, dois varões se posicionaram ao seu lado e, enquanto Jesus estava sendo assunto aos céus, aqueles varões disseram para aquelas cerca de 500 irmãos que estavam ali olhando Jesus ser assunto aos céus e disse para eles: por que estáis atônitos olhando para os céus? Este mesmo Jesus que para o céu o viste ir, da mesma maneira ele voltará. Mas no versículo 8, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Jesus lhes fez uma promessa dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. A palavra ali é a palavra martyrion, que significa mártir, ou seja, aquele que está disposto, até se for preciso, morrer em defesa de uma causa. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqueles que reinam em vida com Cristo Jesus não têm um cetro, não têm um trono, não têm uma coroa. Receberão uma coroa de glória na glória. Mas aqui nessa vida, possivelmente receberão a mesma coroa que Jesus recebeu, a coroa de espinhos. Não receberão cetros. Possivelmente poderão receber o que Jesus recebeu, uma lança transpassando o seu lado. Não serão servidos, não. Possivelmente serão servidos do mesmo cálice que Jesus foi servido. Quando lhe pediram água, lhe deram vinagre. Serão perseguidos, insultados, desprezados. Sofrerão vis e cruéis afrontas. Porém, diante de tudo isto, receberão de Deus poder. Receberão de Deus graça. Receberão de Deus autoridade espiritual para reinar em Cristo nesta vida. Reinar com Cristo nesta vida. Como? Dando testemunho de que são novas criaturas. Dando testemunho que de fato tiveram um encontro com Jesus. E enquanto dão esse testemunho, testificam que de fato são cidadãos do reino, que de fato reinam em vida com Cristo Jesus. E esse testemunho e o exercício deste posicionamento em Cristo, que é o de reinar com Cristo, é o instrumento utilizado pelo Espírito Santo para tirar a milhares e milhares do mesmo sofrimento, da mesma agrura, do mesmo caminho do inferno e conduzi-lo ao céu, e conduzi-lo a Cristo, e conduzi-lo à mesma posição que nós estamos, reinando em vida com Cristo Jesus. Então eu espero firmemente que você tenha entendido o que é reinar com Cristo em vida. Não é um cetro, não é uma coroa, não é um poder, não é uma conquista meramente temporal, material, humana, mas é o exercício de uma vida em Cristo, com Cristo, uma vida espiritual que nos habilita a sermos sal da terra e luz do mundo, e assim sermos testemunhas desse evangelho glorioso do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê um restante de noite na sua presença. Amém.
Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Um filho, nada irá me impedir de te amar.
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Bispo Davi Gualberto, muito obrigado, tá, meu irmão? Gente, o Bispo Davi Gualberto é pastor da Missão Evangélica do Brasil, na Estrada da Água Branca, 3606, em Padre Miguel. Obrigado mais uma vez, meu bispo querido. Grande abraço. Obrigado, Débora Lira. Obrigado, Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta amanhã, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, Bispo Davi Gualberto impetrando a bênção apostólica.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.
Joelhos caem.